É, galera, boa noite. Agora a gente vai ter aqui a primeira entrevista do Sérgio Entrevista, o quadro novo aí do Rockcast. A gente vai tentar trazer galera de evento, banda e pessoas importantes pra gente poder estar falando por aqui, né? E a primeira de todas, cara, eu tô aqui com o Denis Grillo, da banda Denis Grillo e Gafanhotos, e o cara que projetou o Rock é um Real, que eu falo tanto aqui pra vocês, que eu gosto tanto. Boa noite, Denis, tudo bom?
Boa noite, é um prazer ser o primeiro entrevistado, né? Uma grande honra aí. Tomara que a gente, ambos, pela posteridade, possamos nos ajudar aí, né? Vocês com o Rockcast, eu com a minha banda e tal. É um prazer estar falando.
Pra quem não sabe, Denis Grillo, cara, é da banda Denis Grillo e os Gafanhotos, que estão aí pra lançar o CD deles, né, Denis? Tá próximo o lançamento?
Então, a gente tá com projeção pra lançar no começo do ano que vem, lá pra fevereiro ou março. Assim, a realidade da música independente é complicada, então assim, o dinheiro vai indo aos poucos, né, sendo conquistado, e gravar. A gente já gravou quase toda a parte instrumental, só falta um violão aí. Vamos começar a gravar a voz. E aí pra mixar e masterizar, que o custo é maior, a gente ainda vai demorar mais um pouquinho. Mas até o final de ano tá pronto e tal. E aí ano que vem a gente vai fazer um lançamento bacana. Aí espero até voltar a falar com vocês aí pra época do lançamento. Eu vou até convidar vocês pro lançamento, mas ainda a data não está definida.
Hoje vamos falar do Rock é um Real, o grande festival aí, cara, que você paga um real pra entrar e curtir várias bandas e um som legal. Denis Grillo, diga para nós como surgiu a ideia, cara, do Rock é um Real.
Tudo começou a ideia do Rock é um Real com a intenção de promover a música independente, de fazer um intercâmbio entre as bandas, de fazer com que as bandas pudessem trocar, além do público delas, né, trocar arte também, assim, mas que elas pudessem trocar contatos, né, para fortalecer a cena, para criar uma cena musical. Algumas coisas da política aqui, no caso de Santo André, nos desanimaram um pouco, alguns músicos daqui e tal. E aí, como eu sou músico há 11 anos, essa deficiência, né, das políticas culturais e tal, dessa abertura para música independente, me fez pensar junto com outras bandas aí, e no caso bandas de rock e tal, até porque, pelo menos por ter tido mais contatos com bandas de rock, me parece que as bandas de rock estão um pouco mais de união, né, um sentido um pouco mais crítico, assim, de criar uma cena. Eu cheguei com essa ideia, eu falei, gente, vamos fazer Rock é um Real, tentar abrir um espaço onde o custo seja barato, uma ideia bem de roqueira, né, Rock é um Real, porque as pessoas acabam se até se interessando em ir por ser apenas um real, às vezes sendo de graça, não sei, já tem o mesmo interesse. Consegui fazer o contato, assim, com o pessoal do Central Rock Bar, que fica em Santo André, aqui na Grande São Paulo, né, grudado em São Paulo aqui. Começou a ideia a ser lapidada nesse sentido, né, de fazer essa abertura, de lutar contra os bares que cobram das bandas para tocar, porque muitos bares aqui em São Paulo cobram para tocar e às vezes criam uma imagem de que aqui em São Paulo tem muito espaço para banda independente, tanto essas bandas novas que surgiram independentes aí, como o Cachorro Grande, que é lá do Sul, Fresno, ou outras bandas que surgiram mesmo aqui de São Paulo, como eles fizeram, que até um tempo atrás era underground, que gera uma imagem gera uma imagem de que aqui há muito espaço para música independente, mas a realidade não é, né? Porque na verdade várias outras bandas menores estão sendo execradas e tal, e a ideia é de que se acabe com isso, né? O Rock é um Real tenta alimentar a ideia de não competição entre as bandas, de apoio entre as bandas, de abertura de espaços que as outras bandas tenham para que as bandas possam chegar até a sua cidade ou quem sabe até o estado. Estamos chegando na quarta edição do Rock é um Real, uma banda de São Luís do Maranhão vai tocar, isso é muito legal. E as bandas tiveram um senso de não pegar a renda do Rock é um Real para elas e deixar para o Rock é um Real. E algumas bandas estão no apoio, né? Porque é o caso da banda Joss, da banda Devaneia, que é aqui de Santo André, ambas de Santo André. A banda Joss tem a vocalista Camila, que está filmando, ajudando a gente a fazer vídeos aí do Rock é um Real. A banda Devaneia, que ajuda muito na divulgação. E é isso aí, né? A parte administrativa da ideia veio de mim pelas experiências com festivais que eu tenho, né? De algumas coisas, né? Por estar 11 anos, já ter feito parte de vários projetos, eu acabei agregando festivais que participei, né? Shows e tal. E juntei tudo nessa ideia aí. Até uma ideia muito legal que tem aqui em Santo André, que se chamava Canja com Canja, que era uma ideia que tinha a parceria com a prefeitura e com um conselho de munícipes, né, um conselho de cultura, um conselho de música que tinha aqui. E aí algumas bandas eram indicadas por esse conselho de música e outras bandas eram indicadas pelo conselho do Canja com Canja lá, que era da prefeitura. Não, perdão, conselho, o Canja com Canja é de munícipes. Outras bandas eram indicadas pela Casa da Secretaria de Cultura. Infelizmente, hoje em dia, se mudou um pouco o caminho desse projeto. A nova prefeitura daqui passou a chamar de Canja Mix, acabando com a história do projeto, que é uma pena, né? A questão da memória e da identidade, né? O patrimônio acho que se perdeu um pouco, e até aquelas pessoas que lutaram pelo Canja com Canja. Eu alimentei algumas das ideias do Rock a um Real, né? Me apegando um pouco ao Canja com Canja, que era a ideia de um encontro mensal, onde se reunia várias bandas, né? Infelizmente no Rock a um Real, eu digo infelizmente porque eu sou eclético musicalmente falando, mas o Rock a um Real só ficou um pouco nas vertentes do rock, enquanto Canja com Canja era um projeto aberto, onde agregava vários estilos musicais, né? E tinha uma estrutura que era cedida pela prefeitura também. O Rock é um Real, com o intercâmbio de bandas, a estrutura que se forma é a que as bandas apresentam. No caso, cada banda leva o que tem de melhor para oferecer, equipamentos de guitarra, baixo, bateria. A casa, que é o Central Rock Bar, que vale a pena falar, porque foi a única pessoa que abraçou o projeto, diga-se passagem. Eu cheguei em vários lugares, e quando eu falava Rock é um Real, até riram em algumas casas. E a Edi lá, ela abraçou o projeto e falou, não, eu abro uma quarta-feira pra vocês, com certeza. Pode chegar aqui com a gente. Tanto que hoje ela até tá abrindo o espaço pra gente fazer num sábado ou num feriado aí, a gente tá estudando isso mais pra frente.
Uma data certa, cara, é mensal o festival, né? Mas tem uma data certa pra poder ele acontecer?
Então, a gente marca toda terceira, quarta-feira do mês.
Como vocês fazem para escolher a banda? Tem algum pré-requisito? Tem um esquema de escolha? Não sei, eles, sei lá, precisam fazer provas em que disputam, degladiam até a morte para poder participar do Rock é um Real? Ou apenas entram e tocam? Como que é o esquema?
Legal, foi ótima pergunta. Aí já fica até para quem quiser participar, tiver ideia, tiver condições de vir para cá, talvez, enquanto a gente não consegue fazer em outros estados. No começo, só havia um conselho, digamos assim, que fazia parte de outras bandas, e essas bandas acabaram meio que, até por falta de tempo, por trabalho, etc, né? Porque músico aqui em São Paulo, né, como todos os outros brasileiros, tem que fazer as duas atividades, né, para ganhar dinheiro, e a outra por paixão e, sei lá, e suor mesmo, né? No caso da música, pra ganhar dinheiro é complicado. Então, o que aconteceu? O pessoal não estava mais podendo me auxiliar tanto e acabou ficando desde a primeira edição meio que a meu critério. Eu tentei criar um critério justo. Qual é esse critério justo? Primeiro, bandas que me levem um material em mãos na edição, no caso, vai na quarta edição, as bandas que vierem me trazer o material, essas bandas elas sobem a vez delas. O que é subir a vez? Elas vão ficar em primeiro pra tocar. Na próxima edição pode ser que elas já sejam chamadas. Se passar, por exemplo, se 10 bandas me trazerem material, eu vou tentar fazer isso na ordem, né? Na ordem de entrega do material. Mas aí, por exemplo, eu tento também intercalar. Quando eu vejo que é uma banda que tem um pouquinho mais de visibilidade, eu tento colocar também essa banda, até porque ela, com o público dela, pode ajudar as outras bandas que não tenham tanta visibilidade. Então, por exemplo, se eu vejo que é uma banda iniciante, que tem menos de um ano, eu tento sempre mesclar as bandas que vão participar. Uma banda que está começando, com uma banda que já tem um público razoável, né? E tentando alimentar por essas ordens, assim. Obviamente que eu tento preservar também pela qualidade da banda, mas em que sentido? Por já estar 11 anos da música, seria ficar com modéstia, né? Seria até hipocrisia da minha parte. Eu tenho um pouco de conhecimento musical, já, né? Já produzi alguns trabalhos em EP e tal, então eu tenho um conhecimento musical razoável, né? Já dei aula de música há algum tempo. Então, o que eu faço? Como eu vejo que é uma banda iniciante que ainda tem algumas coisas a melhorar e tal, eu tento preservar a banda, né, por um tempo, para chamá-los um pouco mais adiante, conversar com eles, dar uns toques, né, em relação à groove, para construir uma cozinha bacana, né? Até porque também, ó, o intuito do Rock and Roll é fazer com que as bandas vão lá e possam mostrar o seu melhor, né? E às vezes a pessoa ainda tem até um talento, tudo, né? E ainda não está no seu melhor. Então eu tento utilizar desses critérios. Primeiro, a entrega do material lá. E por que lá? Porque ele está indo até o Rock on Real. Isso é importante para a edição, para as bandas que estão tocando, para o intercâmbio entre as bandas. Ele está vendo os outros participantes estão vendo ele. E isso é uma responsabilidade, acho que muito legal, do cara estar lá para ouvir outros trabalhos, não só porque a banda dele vai tocar lá, não só por interesse da banda dele estar lá. Tanto que tem algumas outras bandas, como o Vitor do Corsel 69, que ajuda pra caramba também, até na apresentação das outras bandas. Ele foi em outras edições, não só na edição que a banda dele tocou, e isso que eu acho que é o bonito dos conceitos que eu tô tentando trazer pro Rock on Real, né? E que foi pensado lá no berço junto com a banda El Cuervo, e o João Palmito e o Talo da Pinha, que são as duas bandas que depois acabaram, assim, até por conta das suas atividades, não poderam estar participando das outras edições.
Você falando agora, cara, isso me lembrou o movimento do rock que acontecia aqui no Rio de Janeiro com o Circo Voador, cara, que as bandas se ajudavam e bandas que hoje são famosas, né? Quem sabe aí você também não tá dando um pontapé inicial pra ser um novo Circo Voador de São Paulo e dar um pontapé pras bandas. Outra coisa, cara, que eu queria te perguntar, Denis, tem algum estilo, cara, dentro do rock que precisa a banda ter para poder participar, ou qualquer banda que tocar em qualquer estilo dentro do rock pode participar do Rock on Real?
Exatamente isso. A ideia é ser aberto, né? Ser o mais eclético possível, né? A questão da tolerância também, acho que é muito importante, tá no conceito também. A gente não tem nenhum tipo de... A vontade de se criar a ideia de que não existe ritmo, som, né, e tal. Como a casa que não cedeu espaço é de rock, e até pelo nome ser Rock on Real, a gente, desde que seja rock, cara, pode tocar rock com baião, rock com forró, rock, samba rock. Tendo rock, tendo a vertente do rock, uma guitarra escrachada com algum solo, pode participar do Rock on Real sem nenhum problema. Aí, rock legal. Pop, sem problemas.
E pra
a atitude tem que ser rock, né? É isso que eu acho mais importante, a atitude ser rock. E quando eu digo de atitude rock, é uma atitude crítica, uma atitude que chega junto, que tá preocupado em construir alguma coisa. Eu acho que é isso.
Quando o Rock on Real vai se expandir para outros ares, cara, tem alguma pretensão para isso? Se expandir para outras cidades ou até mesmo outros estados? E quem sabe, outros países?
Ah, acho que assim, ó, quem não sonha dentro de um projeto tem que nem começar, né, cara? O sonho é esse aí, é que ele seja rotativo, que ele viaje, que seja uma festa onde o clima seja gerado pelas bandas do local. E a pretensão com certeza é essa, de ir para outros lugares. Lógico que tem que ser a longo prazo, tem que ser uma coisa pensada com os pés firmes no chão e tal. Quem sabe vai fazer no Circo Voador um dia, quem sabe, né, e tal. É só um detalhe, né, além de música e tal, eu sou professor também, sou professor de história, e por ser historiador, eu acho que uma das coisas importantes é que se tenha conceito às coisas, né? Apesar dos fatos, dos locais serem distintos, acho que o conceito é importante. E quando o Rock and Roll foi feito, foi exatamente nesses princípios que você citou, né? Mas eu até imaginei uma coisa um pouco ainda distante, né? Nem recordei do Circo Voador, mas eu me lembrei e me remeti, por que não, às bandas de Seattle, quando começou o movimento do grunge e tal.
É,
né?
Verdade.
E eles começaram com o movimento lá, com muita força, e quando eu tive a pretensão de montar foi essa. Ah, mas há de se dizer também que aqui em Santo André foi criado um movimento nos anos 60, 70, ao qual a Rita Lee participou, o Paulo Zinner do Golpe de Estado, né, que são o pessoal, o Paulo Zinner quase tocou no Whitesnake e tal, nada mais, nada menos que os Mutantes, né, a Rita Lee fez parte. Então assim, e aqui na Concha Acústica em Santo André, sabe, então assim, Santo André é um berço do rock também, e eu acho que a gente tinha que tentar fazer isso se movimentar mais um pouco. Infelizmente, com a indústria cultural e etc, né, com a questão da comercialização da arte, da música, pô, isso se perdeu um pouco. A gente tá tentando refazer isso, né, tirar esse individualismo da música, né, fazer o intercâmbio, a união, a confraternização. Então acho que o coletivo é uma das palavras que está no Rock on Real também.
E uma coisa que eu queria te perguntar, cara, quanta mídia, cara, como é a ajuda da mídia com vocês, ou até quando vocês dependem disso, ou não estão dependendo, não tem mídia ajudando, como que tá acontecendo aí, cara, a ajuda da mídia no Rock on Real?
Pô, cara, foi bom você ter falado. Olha, a gente deu uma sorte tremenda do território da música ter gostado foi até o Edu Guimarães, que é um cara que a gente conhecia, mas ele trabalha na produção. Ele comentou lá com o pessoal da direção do Território da Música lá e se interessaram. Todo mês eles estão divulgando, né, o Rock é um Real. Quero agradecer demais o Território da Música, porque uma iniciativa privada de divulgar algo, sabe, independente, é maravilhoso e até assustador de se espantar, né? Então, assim, tem o Edu Guimarães, que é esse repórter lá do Território da Música e tal. E também o Marcos da Kiss FM, o tiozão do rock da Kiss FM, né? Aqui em São Paulo 102.1, que é uma rádio de rock muito famosa, né? Famosa aqui. Ele se interessou, viu, no Território da Música, e ele dá uns alertas também aqui na Kiss FM, que é uma rádio escutada em toda a grande São Paulo, né? Acho que até no estado, é uma de nível estadual. Não sei se aí no Rio vocês ouvem a Kiss FM também.
Infelizmente não, cara. Infelizmente vocês têm uma sorte aqui. Nós não temos uma rádio rock. Não mais.
Bem, deixa eu ver se eu não tô pecando com ninguém, mas eu acho que é isso. Território da Música, o Rockcast também, que nos ajuda bastante aí no Rio. Que sempre tá divulgando aí no Twitter, etc. Bem, acho que eu não tô sendo injusto com ninguém. Teve uma estudante de jornalismo aqui do Mackenzie também, que tá fazendo um trabalho em cima do movimento Rock é um Real. Ela descobriu, ela se interessou. Ela é andrense, mas estuda em São Paulo e tal, a vida dela é em São Paulo. Ela se interessou também, me entrevistou até numa oportunidade aí. Mas eu acho que é isso. O pessoal que nos ajudou foram essas pessoas e tal.
A vaca e só a Jane pra me amar. Me leva pra selva, me deixa na selva, me larga na selva. Me leva pra selva, me deixa na selva, me larga na selva.
Bem, Nenis, pra aproveitar também, cara, a gente gravou o programa aí, que foi ao ar agora essa semana, sobre a iniciação ao rock. E a gente gostaria de saber, cara, de você e da Nathalie aí também, que tá ouvindo a gente, a Nathalie Alves, né, que é a back vocal do Dennis Grillo, e saber de vocês, como foi que vocês começaram a ouvir rock? Se podem contar pra gente um pouquinho, por favor.
Então, é o seguinte, quando eu comecei a gostar de música, era meu irmão que tocava, tá? ele tocava, tinha uma bandinha e tal. E eu comecei com bateria, né? Eu sou baterista, tipo. Na verdade, a minha experiência com música é como baterista, praticamente, esses 11 anos. Eu só comecei a cantar depois. Mas que rolou duas fases de muito preconceito. Eu acho que, assim, a gente tem que superar essa parada, né? Tipo, e arte, né? Tirar a parada do peito mesmo, fazer acontecer. Ela é difícil pra caramba. E aí, que rolou? Meu irmão tinha banda e tal, uma certa pegada. Eu fui brincar na bateria, assim, uma galera, uns músicos até que estavam com ele e tal, alguns até ainda continuam, viraram pra mim, inclusive ele, falou assim, você nunca vai conseguir tocar, sai fora. Tipo, meio que humilhando, assim, né, cara, e tal. Aí, pô, aquilo me amargurou pra caramba, eu tinha 13 pra 14 anos, eu subi, chorei pra caramba, que eles tocavam, tipo, numa lavanderia que tem em casa lá, né? Subi as escadas, fiquei chorando na sala e tal. Aí eu comecei a pegar a bateria escondida, a baqueta e tal, fritando as pernas, minha mãe brigando, batendo panela e tal. E assim, no braço do sofá, tem até uma marca no braço do sofá de tanto paradiddle que eu fiz. Quem é baterista sabe o que eu tô falando, papamama, que é um exercício que é um 2-2-1, assim. Estudei muito sozinho até chegar um dia que o meu irmão foi me ver tocar num festival. E eu empatei com um baterista, ganhei com o melhor baterista lá um prêmio, dividi o prêmio, né? Foi um outro baterista e tal. Até me lembro que eu toquei isso, o Thiago Almay, foi muito legal e tal, e fui preconceituado. E há um preconceito no meio da música, de baterista, né, e tal, que falam que baterista anda com os músicos, né? Que baterista não. Que não é músico e tal, né? E assim, eu tenho essa voz feia que vocês estão ouvindo aí, boca, caramba. Então eu passei de várias dificuldades com banda, porque banda, assim, ela vai bem fácil, porque nem todo mundo tá no foco de arte e tal, na mesma vibe. E aí, o que rolou? A última banda que eu tive me desanimou, o pessoal meio que me largou, um virou, ele virou crente e tal, ele falou que não ia mais tocar música do mundo e tal, que só ia tocar hinos. E é um grande amigo, então não há nenhum preconceito com ele, mas ele acabou deixando a gente na mão na época. E o rapaz que era baixista e vocalista, ele ia começar a família dele e falou que desistia da música. Hoje, o atual baterista da minha banda, que foi até, tive o prazer de ensinar ele, que ele era percussionista na época desta banda, e ficou eu e ele num estúdio, assim, olhando um pra cara do outro, falando, nossa, a banda acabou, né? A gente tava até começando a fazer músicas próprias e tal. Foi aí que eu decidi pegar minhas letras que eu sempre escrevi e meti bronca, mas eu fui muito preconceituado. Mais uma vez, né? Me zoavam pra caramba. Nossa, o Denis vai cantar. Meu Deus do céu, esse papo tô rouco. Algumas pessoas riram na minha frente. Inclusive meu pai, que nunca foi de seguir muito a banda e tal, mas sempre apoiou, mas nunca foi de seguir. Ele falou, nossa, Denis, você vai cantar, você tem certeza? E aí eu fiz a Viola da Pena Moda e fui tocar num sarau, inclusive do Daniel Camata, coincidentemente. E a gente tocou a Viola da Moda, muitas pessoas gostaram, balançaram a cabeça e tal. Comecei a insistir. E o primeiro festival que eu tentei disputar gravando uma demo da nossa banda, bem desafinada, horrível, eu confesso, muito ruim, a música foi aceita no festival, ficamos entre as 12 canções do festival, entramos no CD, a gravação ficou ruim porque eu era ruim, né, foi 3 anos atrás, mas, poxa, consegui de 108 músicas, ela foi respeitada como uma composição legal. Em seguida, que era um festival que tinha aqui de uma universidade que chamava INES, hoje é USCS, Universidade de São Caetano do Sul. Aí no segundo ano consecutivo a gente conseguiu entrar de novo, eu já cantei bem melhor, mostrando que se eu fosse pelas pessoas que me indicavam o dedo e falavam que eu não ia conseguir, eu não ia ter feito nada, né? Eu acho que é isso, a gente não pode desistir, eu acho que isso é uma história de resistência, assim, sei lá.
Valeu, cara.
Só um detalhe, né? O legal, o mais legal mesmo, foi que a gente já teve umas duas aparições na TV, assim, foram TVs a cabo aqui da região, mas aparecemos. E já tocamos em festivais, entramos em CD dos festivais e tal. E muitas pessoas que falaram que eu não ia conseguir, me zoaram, deram tapas nas minhas costas, falaram que não acreditavam que era eu e tal. E aí estamos gravando o CD agora, aos Trampos e Barrancos, com a ajuda do meu pai também, com a ajuda dos nossos bolsos, nosso suor, nosso trabalho, que não é na música, infelizmente. E tamo aí acontecendo, né, cara? Essas pessoas, não sei o que elas estão fazendo. Tomara que elas estejam felizes no que estão fazendo.
Música, que era assim, com 17 anos, tava muito frustrada, tinha acabado de sair, tava no ensino médio ainda, e aquela coisa, não sabia o que prestar, o que fazer, né, de vestibular e tal, e desde pequena, sempre canto, meu pai sempre sentava com o violão, tocando, e eu sempre junto com ele, cantando, e assim, minha primeira banda, eu comecei com uma banda de forró universitário, não sei se vocês gostam, não sei, mas eu gosto muito, ainda gosto muito, tenho muitas influências do forró, inclusive uma banda daí do Rio de Janeiro, que é Raiz do Sana, não sei se vocês conhecem.
Eu conheço.
Que eu adoro, até hoje, assim. E aí foi passando, eu fiz uma banda de forró com as meninas, e era banda só de meninas, uma sanfoneira, uma menina que tocava triângulo e uma zabumba, simples, e eu na voz, né? E aí não deu certo, porque sempre, como o Denis disse, é muito difícil você achar pessoas que estão sempre na mesma vibe que você, né? E assim, aí eu desisti da banda, fui tocar numa banda de reggae, fazer back vocal de uma banda chamada Querumana, aqui de Santo André. E também não deu certo, acabei indo pra MPB, fui fazer um... Isso foi bom pra mim, porque eu fui adquirindo muita experiência durante essa longa etapa aí, né? Fiz voz e violão com um amigo meu também, na MPB, e aí o Denis também desiludido com a música e tal, ele acabou apresentando essa proposta pra mim, vamos fazer uma música, vamos fazer uma banda assim, que pudesse ser uma família, que ninguém ia desistir, que todos tivessem pelo mesmo ideal, pela música, né, porque ele também tava frustrado, eu tava frustrada. E aí surgiu o Denis Grilo, os Gafanhotos, e é uma mistura, como a gente estava até comentando sobre cada integrante, foi muito engraçado, porque assim, o baterista ele tem várias influências do samba, pagode, samba rock, ele curte esse estilo de música. Eu já vim de forró, reggae, MPB, até um pouco do rock mesmo, eu já gostava antes. O Denis era rock and roll, né? E o Renato Fattori, sempre aquele músico dentro do quarto, fritando naqueles solos heavy metal.
Heavy metal. Pra cima, assim.
Isso. E o Lele, né, também, né?
Hardcore
puro, punk, assim.
Punk hardcore. A banda era totalmente meio avessa, assim, um do outro, um pouco. Mesmo quem curtia rock, não era um estilo que se aproximar do... Apesar que, assim, eu tinha um pouco de experiência com MPB também, né? Que é um rock pop, assim, também, né? Mas é engraçado. Mas pra você ver, né? Todo mundo começou meio que... Um espaço foi parar no outro. É, isso que é legal.
Querendo ou não, o pessoal até me zoou aqui que eu falo que é a mistura que deu certo, né? Mas eu acredito nisso, assim, que várias influências podem dar no nosso estilo de som, acho que não é muito convencional, né? É, acho que a união desses estilos, dessas pessoas, com essas várias experiências, é que deu no nosso som. Eu acredito que vai dar certo um dia.
Então, entra a vibe do coletivo, né? Da importância da tolerância e tudo mais. E acho que isso que é o mais bonito no mundo, né? Se todo mundo fosse tolerante, né? Esse lance acho que é o principal, né? Porque, assim, desse princípio, desse conceito que nasce racismo, né, preconceito étnico, entre outros, infelizmente. Então, a gente acho que essa tolerância, a mistureba mesmo, né, esse mundo não colocar limites e sim extravasar eles, acho que é o bacana.
Ah, com certeza. E eu do forró ao rock, né?
Do forró ao rock. Então é isso, eu tive aqui com o Denis Grillo, né, da Denis Grillo e os Gafanhotos, ótima banda, e desse projeto maravilhoso que é o Rock é um Real, que eu acho que você, Denis, não deve desistir nunca. Eu espero que vocês tenham um sucesso grande, e só falar também aí pra galera do Território da Música, foi lá que a gente conheceu, não sei se você sabe disso, mas a gente também conheceu o Rock é um Real através do Território da Música. Então parabéns a eles também por acreditarem em vocês, cara, e todo mundo que acredita no Rock é um Real. Quem é de São Paulo, tem a sorte de ter isso aí perto, cara, até em Santo André, no ABC Paulista, não é isso?
Isso, grande São Paulo, ABC Paulista, perfeito.
É isso aí, cara, a galera que tiver a banda, quiser alguma coisa, é só procurar o Denis Grillo aí, a gente vai deixar os contatos dele, pra vocês poderem tá dando uma olhada, e quem tiver uma banda nova e quiser tocar no Rock é um Real, ele já falou aí como funciona, é só falar com o cara e tentar. Denis, sucesso.
Pode mandar você. E-mail também, valeu, obrigado.
Sucesso pra você, pra toda a galera do Denis Grillo e do Gafanhoto, e pro Rock é um Real, cara, espero que tenha... A ótima participação aí da galera e que esse público cresça cada vez mais e quem sabe vocês não virem um circo voador aí de São Paulo.
Legal, vamos conversando aí. Ó, só pra deixar no ar aí, fotolog.com.br/rockeonreal, tudo junto, myspace.com/rockeonreal, a gente ainda tá reformulando o MySpace, e tem o twitter.com/rockeonreal. E se quiser mandar e-mail, mandar já material da banda, etc, só mandar pra rockonreal@hotmail.com. Beleza? Obrigado. Fico muito agradecido aí por poder, né, mostrar o projeto e tal. É muito importante, cara. Valeu mesmo. E vamos conversando aí pra gente levar pro Rio também.
Com certeza. Vamos trazer sim. Eu que agradeço a vocês. Então, uma boa noite pra todos e nós ficamos por aqui. Valeu, hein? Até a próxima.
A viola ainda tá na moda. 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 Eu tinha a viola pra uma moda tocar, mas veio a guitarra para o sonho esquentar. A industrialização fez o sonho se acabar, fazendo o homem se matar. Mas deixei tudo isso para lá, porque eu vim aqui apenas pra frisar que a viola ainda tá na moda. 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 Eu tinha o fusquinha para me movimentar, mas veio a Ferrari para o sonho esquentar. A industrialização fez o ferro terminar, fazendo o mundo se acabar. Mas deixe tudo isso para lá. Denis Grillo, os Gafanhotos vieram só pra frisar que a viola ainda tá na moda. 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 E a viola ainda tá na moda. Oh, é isso aí. Só pra brincar um pouco.
Caraca. Caraca. Mano. Caramba, mano.